está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 24 de agosto de 2022, faltam 14 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, de olho na qualidade da água.
Ministério da Justiça pede explicações a 300 empresas de tratamento e distribuição.
Resultado de operação que identificou substâncias químicas e radiológicas acima do limite permitido na água fornecida em mais de 1000 cidades.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Turismo apresenta aumento no número de viagens, vagas de trabalho e faturamento.
Vamos falar sobre a retomada do setor em uma entrevista ao vivo com o ministro do Turismo, Carlos Brito.
Aberta consulta para mais um lote de restituição do imposto de renda.
Quase 4 milhões e 500 mil contribuintes vão receber 6 bilhões de reais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Mesmo sendo um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19, o turismo faturou 94 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, de acordo com dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo.
E a expectativa é continuar crescendo em número de visitantes, serviços prestados e abertura de vagas de emprego.
Para falar sobre isso, nós recebemos no estúdio da Voz do Brasil o ministro do Turismo, Carlos Brito. Boa noite, ministro.
Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui hoje na Voz do Brasil. Eu conversando aqui com a Renata e com a Mariana, que aproveito para cumprimentar aqui. É, hoje eu estou aqui, Mariana e Renata, mas a...
Gabriela, menina.
Desculpa, Gabriela. há 15 anos atrás eu estava lá do outro lado escutando aqui a Voz do Brasil e sempre acompanhando as notícias e atualizando tudo que está acontecendo no nosso país. Então, fico muito grato, agradeço o convite por estar aqui hoje junto com vocês, falar de uma pauta que é importantíssima nesse momento no nosso país, o turismo, que vem crescendo, mas que passou por alguns momentos difíceis durante esse período de mais de 3 anos, não é isso? Mas aqui a gente veio para dar notícia boa e olhar para frente, mostrar o futuro, mostrar que o nosso país está pronto, é um país forte, é um país seguro do ponto de vista de segurança sanitária e de segurança pública. Muito obrigado ao convite também, agradeço ao presidente da EBC, o Green Valente. Conto sempre com o Ministério do Turismo para que a gente possa sempre estar atuando junto aqui e levando as principais notícias para a população.
Ministro, eu comecei dizendo que o turismo faturou 94 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Aqui esse faturamento, o que, que esse faturamento representa? O setor recuperou os números pré-pandemia?
Esse faturamento representa um crescimento de mais de 33% comparado ao primeiro semestre de 2021. Então ele comprova que o turismo ele realmente está passando por um procedimento de retomada. Retomada é essa que o turismo já apresenta. Porque os números são fatos. Agora em junho de 2022, tivemos agora uma geração de 278 mil empregos. Desses 278 mil empregos, 100 mil gerados foram do setor do turismo. Então, mostra que mais de aproximadamente 35% foi do nosso setor. Temos uma perspectiva agora para o segundo semestre de um aumento de 63% comparado ao segundo semestre de 2021. Ou seja, a gente está falando de aproximadamente 673 mil empregos que serão gerados no setor de serviço, onde o turismo ele está incluído.
Agora, ministro, ainda de acordo com essa mesma pesquisa que foi citada pela Gabriela, as empresas de transporte aéreo ficaram com 1/3 do faturamento do setor. Então, isso nos leva a pensar como é que estão os aeroportos, então, nesse sentido, né? Eles estão operando, eles têm capacidade de operação? Qual foi a movimentação de passageiros esse ano nos aeroportos brasileiros?
No mês de junho, circularam apenas nos aeroportos brasileiros mais de 6 milhões de pessoas. Foi o maior número de brasileiros circulando nos aeroportos nos últimos 3 anos. Isso mostra realmente a retomada do setor. Alguns aeroportos eles estão trabalhando já com mais de 100% da sua capacidade de operação comparado com pré-pandemia. Mas as empresas que estão administrando os aeroportos junto com o Ministério do Turismo e com todo o setor de aviação estão realmente trabalhando e dando conta desse crescimento. Crescimento esse que não vai parar por aqui, porque o turismo ele só tende a crescer agora. Estamos vindo agora com boas notícias também, com uma maior temporada dos navios de cruzeiro no nosso país. Teremos 9 navios aqui fixos no Brasil, mais 35 navios de passagens. Isso irá gerar para a economia em aproximadamente 3,8 bilhões de reais. A gente está falando de 48 mil empregos diretos e indiretos que serão gerados durante esse período de outubro de 2022 a abril de 2023. Então é isso, o turismo ele está trabalhando agora de uma forma crescente, crescendo cada vez mais. E o trabalho que o Ministério do Turismo ele veio realizando durante todo esse período da pandemia, ele está se refletindo agora na recuperação do setor de uma forma mais rápida. Porque o Ministério do Turismo ele não parou, ele investiu em infraestrutura turística. Foram mais de 2.900 obras de infraestruturas turísticas que foram entregues apenas nesse período de 2019 a 2022, isso fortalecendo cada vez mais o setor. Trabalhamos junto com as aéreas durante todo esse período para que a gente pudesse manter as empresas no mercado, como também trabalhamos com as agências, com os bares e restaurantes. Várias medidas foram adotadas pelo governo, através de projetos do Ministério da Economia, junto com a iniciativa do próprio presidente. A Brasel, que é responsável pelos bares e restaurantes, a Brasel, ela esteve aqui no período da pandemia, onde justamente estava no momento mais crítico. E nós do Ministério do Turismo, junto com o presidente da Brasel, Paulo Samudio, fomos ao presidente, que de imediato o presidente foi junto conosco, ao ministro Paulo Guedes, que aproveito aqui para parabenizar pelo dia de hoje, que é o dia do seu aniversário, ministro Paulo Guedes. Parabéns, muita felicidade e parabenizar pelo excelente trabalho que ele fez, que de imediato ele atendeu o nosso setor, abraçou a causa do nosso setor, como do todo o país, né, isso? E os números são esses, os números são números positivos. Hoje o Brasil, ele vive um momento diferente, ele vive um momento totalmente diferente de todo mundo. O Brasil hoje, ele fala em deflação, enquanto o mundo fala em inflação. Então, esse é um trabalho do governo federal, de todos os ministérios que trabalharam de forma integrada para que hoje a gente tivesse esses resultados positivos e que no nosso ministério, o Ministério do Turismo, os resultados são esses. São aeroportos trabalhando com mais de 100% comparado ao pré-pandemia, a perspectiva de um aumento agora de 63% no segundo semestre na geração de empregos, ou seja, a gente está falando em torno de 673 mil empregos novos que serão gerados agora no segundo semestre.
Agora, ministro, qual é o perfil desse viajante? Busca lazer, trabalho, viagem nacional, internacional? Fala pra gente um raio-x aí desses passageiros.
São motivos pessoais, né? Motivos de viagem são a lazer e também para retornar à comunicação com amigos, com parentes. Isso é em torno, os motivos pessoais são em torno de 85%, 15% são motivos profissionais. Então, esses motivos pessoais foram os desejos e vamos dizer, o período em que a gente passou, criou uma demanda reprimida e que esse público agora, ele passou agora a realizar o que eles estavam precisando agora, ter o contato pessoal. Então, eles estão viajando muito agora, são 85% por decisão de motivos pessoais para reencontrar as familiares, reencontrar amigos, participar de eventos. Tivemos agora o mês de junho, agora a retomada dos eventos, foi consagrada oficialmente a retomada dos eventos com as grandes festas, as festividades juninas. Eu estive em Caruaru, estive em Campina Grande, acompanhando a comitiva do presidente, e decidi de última hora ficar em Campina Grande, mas infelizmente, ou felizmente, vou falar felizmente, não tive a possibilidade de me hospedar em Campina Grande, porque os hotéis estavam com 100% de ocupação.
Então, pois é, eu ia até, me permita, ministro, porque justamente eu estava com uma pergunta aqui pronta sobre isso. O senhor falou já sobre o setor de bares e restaurantes, a gente falou sobre o setor aéreo, né? Porque o setor de turismo, ele é toda uma cadeia que envolve alojamento, alimentação, aluguel de veículos. Essas outras partes, vamos dizer assim, dessa cadeia, que também foram bastante prejudicados, né? Todas essas empresas durante a pandemia, elas também estão tendo um bom desempenho?
O setor do turismo, ele envolve 52 segmentos. Eu costumo dizer que quando nós estamos realizando eventos que está também no nosso setor, nós estamos mexendo com uma cadeia de 52 segmentos. Eventos, o setor turismo como um todo. Chegando lá em Campina Grande, voltando a um fato real, paramos lá próximo a uma borracharia no posto. E o dono da borracharia, ele estava contente demais. E eu fui perguntar a ele por que tanta felicidade. E ele não me conhecia, não me identifiquei. Mas ele disse, minha felicidade é porque hoje eu estou podendo levar para casa o pão de cada dia. Porque este evento que está acontecendo aqui, durante todo esse período, eu tenho certeza que eu vou poder exercer o meu trabalho e levar para casa, através do meu trabalho digno, o pão de cada dia para a minha família. Então é isso, o turismo é isso. O turismo, quando a gente fala em turismo, que a gente envolve 52 segmentos, a gente está falando da hotelaria, a gente está falando dos bares, do restaurante, a gente está falando do motorista da van, do piloto, a gente está falando da camareira, a gente está falando, enfim, a gente fala de todos, porque o turismo envolve todos, envolve os empregos diretos e os indiretos. Quando a gente fala que gerou 50 mil empregos diretos, mas quantos empregos indiretos não foram gerados? Quantos empregos não foram gerados? Aquela pessoa que precisou, que está lá vendendo aquela água, que está vendendo um espetinho, que está vendendo um refrigerante, mas que volta para casa feliz porque teve uma oportunidade de uma forma digna, conseguir trazer renda para casa. E quando eu falo que o nosso governo ele trabalha de uma forma transversal, ele trabalha porque trabalha unido com os outros setores. Eu vou lhe dar um exemplo. Lá no Nordeste, agora no mês de junho, teve o Auxílio Brasil. Teve um município, que eu não preciso citar agora aqui, mas que, comparado a um ano atrás, ele recebeu 2 milhões e 700 mil com o projeto anterior. E com esse novo programa de renda, o maior programa de transferência de renda que o Brasil já teve, nesse mesmo período, um ano depois, esse mesmo município recebeu 7 milhões de reais. Então isso fez com que as pessoas que queriam participar do momento que estava ocorrendo naquele mês lá, também pudesse participar de forma digna, vendendo cachorro quente, vendendo a água, gerando emprego e renda. Então é isso, a gente trabalha de uma forma que a gente gera emprego, fazendo com que a população ela realmente tenha oportunidade, e oportunidades essas estão sendo dadas. E o turismo, graças a Deus, como estamos falando aqui, que envolve 52 segmentos, é uma grande oportunidade para ser tão forte como o agronegócio aqui no nosso país.
Nós estamos conversando com o ministro do Turismo, Carlos Brito. Ministro, o Ministério do Turismo firmou uma parceria com a Caixa Econômica para levantar recursos para o turismo náutico. Qual o valor do investimento e em que o recurso está sendo usado?
O recurso, essa linha de crédito com a Caixa Econômica, foi justamente para implementar e regularizar a infraestrutura náutica. Não é isso? Estamos investindo na questão náutica, onde já foram liberados mais de 23 milhões para investimentos, foram empréstimos realizados para mais de 1.300 empresas. Então, essa parceria do Ministério do Turismo com a Caixa Econômica Federal, através de linha de crédito, está proporcionando novos empreendimentos e gerando emprego e renda para o nosso setor. E fortalecendo o turismo náutico, turismo esse que é muito forte no nosso país. Aí eu volto a falar dos navios de cruzeiros. Por que o Brasil não tem navio de cruzeiros o ano todo no nosso país? Estamos trabalhando para isso. Isso já estava sendo resolvido na gestão do antigo ministro, porém, do ministro anterior, porém não foi resolvido porque fomos surpreendidos com a pandemia. Mas é inadmissível que não tenhamos um navio de cruzeiro o ano todo no nosso país. Estamos em contato com a CLIA, que é a Associação dos Cruzeiros Marítimos. Todos os estudos já foram preparados. Teremos agora a maior temporada de navios de cruzeiro no nosso país e em seguida podem ter certeza que no futuro próximo estaremos aqui para anunciar também novos projetos com a Associação de Cruzeiros Marítimos para beneficiar o nosso país.
Agora, ministro, para enfrentar esse tipo de problema, esse tipo de gargalo, a questão da capacitação e do preparo dos trabalhadores do setor é importante, né? O Ministério tem aí algumas parcerias com instituições de ensino para poder justamente fazer essa formação, né?
Exatamente. A gente tem parceria com instituições de ensino e o próprio Ministério também ele disponibiliza vários cursos de capacitação, né? Temos agora, recentemente, foi lançado um dos cursos que está sendo mais procurado, que é o curso de capacitação de Libras. Curso este que hoje está se destacando, a questão também da sustentabilidade, a acessibilidade. Temos também o curso hoje de gestor público de turismo, temos o curso de camareira, barman, enfim, são vários cursos de capacitação que o Ministério do Turismo oferece de forma gratuita para capacitar cada vez mais os profissionais do nosso setor.
Isso dá retorno imediato, ministro, quando tem capacitação profissional assim?
De imediato vem o retorno, porque a gente realmente precisa ter profissionais preparados para receber os turistas nacionais e internacionais. E esse é um trabalho que a gente tem feito em parceria também junto ao SEBRAE, para a gente fortalecer cada vez mais. Porque você sabe, um turista satisfeito, ele vale por muitos turistas. E a gente não pode jamais trazer um turista para o nosso país estrangeiro, ou próprio turista brasileiro, e ele não seja atendido da forma que ele espera ser atendido.
E, ministro, para o final deste ano, Réveillon, o que vem aí, quais as expectativas de crescimento do setor do turismo?
O setor, como eu falei anteriormente, a gente tem uma perspectiva agora para o final do ano de um crescimento de mais de 63%, ou seja, uma geração de emprego de aproximadamente 673 mil empregos no setor de serviço, onde o turismo está incluído. Falamos que no primeiro semestre aqui, nós falamos em 19 bilhões de reais que foram gerados no setor. Então, a perspectiva é que a gente possa gerar muito mais agora no segundo semestre. O país está crescendo, o país está no rumo certo, a economia, ela cada vez mais se destacando, né? Isso, a atenção que precisa ser dada nesse momento, está sendo dada. O que a gente precisa nesse momento é justamente um trabalho de continuidade, para que o setor ele continue crescendo, e se depender do trabalho do nosso Ministério e de todo o Governo Federal, pode ter certeza que iremos trabalhar juntos, para que logo, logo estaremos juntos aqui, dando mais notícias positivas para o nosso país.
Tá certo. Nós conversamos ao vivo com o ministro do Turismo, Carlos Brito. Ministro, a gente agradece muito a sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a todos vocês. Eu quero dizer a todos vocês o seguinte: nós temos o melhor produto do mundo para oferecer. Esse produto se chama o Brasil. O que nós precisamos é que os brasileiros, eles defendam cada vez mais o seu país. Mas hoje está diferente. O brasileiro hoje, ele realmente, ele tem dignidade, ele defende de coração o nosso país. E pode ter certeza, o que antes escutávamos lá fora, que tínhamos o melhor país do mundo, hoje está comprovado. Nós temos o melhor país do mundo, e esse país é o Brasil. Muito obrigado, gente.
O setor de serviços sentiu o impacto da pandemia no primeiro ano, em 2020.
É o que revela uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, que mostra queda no setor de serviços naquele ano, tanto no número de empresas como na ocupação de pessoal.
Mas ações do governo federal, como crédito para empresas e medidas de proteção do emprego, contribuíram para conter os danos, na visão de especialistas.
Segundo a pesquisa, em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, o setor de serviços contava com 1 milhão e 400 mil empresas. O número representa uma queda de 1,1% em relação a 2019, puxada principalmente pelo fechamento de empresas do segmento de serviços prestados às famílias, como restaurantes e academias. Já a ocupação no setor de serviços recuou 2,4% em 2020. O analista da pesquisa anual de serviços do IBGE, Marcelo Miranda, detalha os setores que mais tiveram perda de pessoal.
As atividades que mais contribuíram para a queda de pessoas ocupadas foram de serviços de alimentação, com perdas de 329,2 mil pessoas, e transporte rodoviário de passageiros, com perdas de 96,7 mil pessoas.
Logo no início da pandemia, o governo federal começou a executar uma série de ações para tentar conter os efeitos econômicos da crise sanitária. Medidas como o auxílio emergencial, que entre 2020 e 2021, injetou 354 bilhões de reais na economia, e o Pronamp, que já disponibilizou mais de 62 bilhões de reais em crédito para as empresas. Segundo o economista José Luiz Pagnussati, essas iniciativas foram determinantes para minimizar o impacto da pandemia.
As linhas de crédito foram colocadas à disposição de todas as empresas, né, com carência, além de uma série de outras políticas que foram adotadas, né, é que garantiram que o setor serviços do Brasil não caiu tanto quanto caiu em muitos países. Né?
O BEM, benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, também evitou que o impacto na economia fosse maior. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o programa preservou mais de 12 milhões de empregos empregos entre 2020 e 2021, por meio de acordos de suspensão e redução de jornada. O economista César Bergo destaca a importância da manutenção desses empregos.
Aquelas medidas que permitiram aos empresários manter seus empregos, né, através de divisão de despesa com o governo, ou mesmo desoneração da folha de pagamento, foram importantíssimas, né? Então a gente pode ver que hoje estamos colhendo um pouco desses frutos quando a gente vê o setor de serviço recuperar. Porque muitos empresários não mandaram seus empregados embora.
Segundo a pesquisa do IBGE, nem todos os setores apresentaram perdas em 2020. O destaque positivo ficou para as atividades profissionais, administrativas e complementares. Esse segmento abrange serviços como escritórios de advocacia, de contabilidade e empresas de terceirização. A atividade de seleção, agenciamento e locação de mão de obra, por exemplo, teve o maior aumento na ocupação, com mais de 140 mil pessoas contratadas em 2020. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Daniel Costa.
300 empresas de tratamento e distribuição de água terão que prestar esclarecimentos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Resultado da Operação Guardiões da Água, que investigou a presença de substâncias químicas e radiológicas acima do limite permitido na água fornecida em mais de 1000 cidades.
As substâncias encontradas na água podem causar doenças, desde alterações intestinais até mesmo câncer.
A perícia nas amostras de água foi realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal.
Foram examinadas mais de 3 milhões de resultados de análises laboratoriais em mais de 8 mil unidades de tratamento de água.
A Índia é o quinto maior parceiro comercial do Brasil.
Para aprofundar essas relações, o ministro de Relações Exteriores indiano está visitando o Brasil e hoje foi recebido no Itamaraty.
Um dos principais acordos assinados entre o ministro das Relações Exteriores da Índia, Jai Shankar, e o ministro brasileiro, Carlos França, foi o que prevê um protocolo de prevenção à evasão fiscal. O chanceler brasileiro, Carlos França, explicou que isso trará segurança aos negócios entre os países.
Nós assinamos o protocolo para evitar a bitributação e prevenir a evasão fiscal, protocolo esse que confere maior segurança aos empreendedores e favorece o fluxo de investimentos de lado a lado.
A reunião foi para dar continuidade aos acordos de cooperação política, econômica, científica, tecnológica e cultural entre os dois países. Também durante o encontro, a empresa Brasil de Comunicação, EBC, assinou um acordo de cooperação com o Serviço Público de Radiodifusão da Índia para aumentar o intercâmbio dos serviços de comunicação de rádio, TV e conteúdos de internet. Segundo o acordo, as empresas vão poder produzir conteúdos de forma conjunta, sem gastos, como destacou o presidente da EBC, Glenn Valente.
Faz parte da nossa estratégia sempre de buscar conteúdos diferenciados para a TV Brasil. Com isso, gerando essa troca de experiências e de conteúdos que são relevantes, tanto no Brasil quanto na Índia.
Durante a visita, também foi lançado um selo comemorativo pelos 75 anos da independência da Índia, uma homenagem às relações de amizade entre os dois países, como destacou o presidente dos Correios, Floriano Peixoto.
É importante, o Brasil reconheceu, todos nós sabemos, historicamente, a independência da Índia e mantém com aquele país relações muito fortes de amizade, de negócios.
No ano passado, o comércio entre Brasil e Índia movimentou 11 bilhões e 500 milhões de dólares. Entre os principais produtos vendidos pelo Brasil estão petróleo bruto, gorduras e óleos vegetais. A Índia, por sua vez, vendeu ao país óleos combustíveis de petróleo, inseticidas e medicamentos. Reportagem Márcia Fernandes.
A Receita Federal liberou hoje a consulta para o quarto lote de restituições do Imposto de Renda.
São quase 4 milhões e 500 mil contribuintes que vão receber no dia 31 de agosto diretamente na conta informada no momento da declaração.
As restituições obedecem à ordem de entrega das declarações e os grupos preferenciais previstos em lei, como idosos, professores, pessoas com deficiências ou com doenças graves.
Para saber se você teve a restituição liberada, acesse a página da Receita Federal na internet em gov.br/receitafederal.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF rejeita habeas corpus apresentado por mãe de Henri Borel.
Para o STJ, a condição de policial justifica aumento da pena base no crime de extorsão.
TSE determina a retirada de vídeo da CUT que relaciona Bolsonaro às mortes causadas pela Covid-19.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Gilmar Mendes rejeita habeas corpus apresentado pela mãe do menino Henri Borel.
A mãe de Henri, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador conhecido como Doutor Jairinho, são acusados pela morte do menino de 4 anos. Fábio Ruas.
O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao habeas corpus em que a defesa de Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, questionava o retorno dela ao complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Os advogados pretendiam restabelecer a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico da ré, que foi revogada em junho. Na decisão, Gilmar Mendes explicou que há no processo notícia de que Monique, enquanto esteve em prisão domiciliar, teria coagido a babá de seu filho a apagar mensagens de WhatsApp que mostravam que tinha ciência das agressões praticadas por Jairinho contra Henri Borel.
STJ mantém aumento da pena base aplicada a policial condenado pelo crime de extorsão.
Para os ministros, o fato de o réu ser policial implica maior reprovabilidade da conduta. Fátima Uchoa.
O réu, usando a condição de policial, atuou com outros indivíduos para ameaçar funcionários de um empresário e se apropriar de veículos e mercadorias com pretexto de cobrar dívida feita com agiotas, a qual já estava paga conforme reconhecido em sentença civil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o policial a 5 anos e 8 meses de reclusão e 20 dias multa. A sexta turma do STJ negou provimento ao recurso especial da defesa. Para o relator desembargador convocado Olindo Menezes, a condição de policial não é elementar do crime de extorsão e demonstra maiores reprovabilidade e censura da conduta praticada, o que justifica o aumento da pena base.
TSE dá prazo de 24 horas para o YouTube retirar um vídeo da CUT que relaciona Bolsonaro às mortes causadas pela Covid-19.
A decisão é provisória e atende ao pedido da coligação pelo Bem do Brasil, formada pelo PP, Republicanos e PL. Guilherme Glória.
De acordo com o despacho assinado pela ministra Maria Cláudia Buchianeri, o material não pode ser veiculado pela CUT devido à natureza jurídica da instituição. A Lei das Eleições proíbe, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. A ministra ressaltou ainda que a CUT é uma entidade associativa de representação sindical e que é preciso reconhecer o seu impedimento legal na promoção de propaganda eleitoral na internet.
TST considera suspeita testemunha de empresa em ação trabalhista.
A testemunha tinha poderes parecidos aos do dono da empresa, Anderson Conrado.
Um vendedor de uma indústria de tecidos em Serquilho, São Paulo, acionou a justiça para pedir o reconhecimento de vínculo com a empresa. A ré indicou o gerente de vendas como testemunha, mas o trabalhador recorreu. Segundo o empregado, a testemunha não poderia dar um depoimento imparcial. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela terceira turma. O relator do recurso observou que o exercício de cargo de confiança por si só não torna a testemunha parcial. Mas no caso em questão, foi constatado que ele tinha poderes similares ao do empregador.
Justiça Federal obriga FUNAI e União a proteger terra indígena e a retirar invasores no Xingu, Pará.
O procedimento interno da FUNAI sobre o caso deve ser compartilhado com o MPF. Murilo Abreu.
A Justiça Federal manteve a obrigação da Fundação Nacional do Índio de proteger a terra indígena Ituna e Tatá, nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio, na região do Médio Xingu, no Pará. A decisão, em processo movido pelo Ministério Público Federal, confirma a liminar anterior e determina que a FUNAI mantenha a área interditada por pelo menos 3 anos e que sejam realizadas expedições para confirmar a existência de indígenas em isolamento. A União ficou obrigada a retirar os invasores e a manter equipes permanentes de fiscalização para impedir novas entradas de não indígenas no local.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco defende a aprovação do projeto que pune com mais rigor quem for condenado por injúria racial. Proposta pode impedir que INSS convoque a qualquer momento aposentado por invalidez para comprovar condição que gerou direito ao benefício. Senadores cobram do governo federal início de distribuição de absorventes a mulheres de baixa renda. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação do projeto que penaliza com mais rigor quem for condenado pelo crime de injúria racial nos estádios de futebol. Pelo texto, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. Repórter Érica Christian.
Após participar do Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, de iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estimou para depois das eleições a votação do projeto que aumenta para até 5 anos de prisão e multa a pena para os crimes de injúria racial. Já aprovada pelos senadores, está na Câmara dos Deputados a proposta que também proíbe por 3 anos a presença do ofensor em eventos públicos, a exemplo de jogos de futebol. Ao defender o projeto, Rodrigo Pacheco lembrou, no entanto, que o fim desse crime passa por mudanças de mentalidade de cada um.
Aquele que ouse praticar um crime de injúria racial contra alguém possa ter não só a repressão do Estado de natureza penal e civil, mas que possa ter a repressão da própria sociedade. Aquele que está no entorno dele, gerar para ele um constrangimento em torno disso. Isso é uma assimilação social que vai acontecer ao longo do tempo, com educação, com disciplina, com leis e com punição.
Ainda no evento da CBF no Rio de Janeiro, o presidente do Senado destacou os resultados da Lei da Sociedade Anônima de Futebol, SAF, em vigor há 1 ano, e diz que o Congresso Nacional está aberto a eventuais mudanças na legislação, que permitiu a transformação dos clubes de futebol em empresas para facilitar a recuperação judicial.
A Comissão de Assuntos Sociais deverá votar um projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que impede a convocação a qualquer momento do aposentado por invalidez para comprovação das condições que resultaram na concessão do benefício. A reportagem é de Ara Farias Borges.
Na avaliação de Paim, é injusto transferir a responsabilidade de verificar a condição da invalidez do INSS para o segurado. Ao apresentar o relatório, o senador Otto Alencar, do PSD baiano, argumentou que cabe ao INSS oferecer as condições para que o aposentado comprove a invalidez sem causar nenhum ônus, transtornos ou cancelamento da aposentadoria. Para isso, o segurado deve comunicar sua impossibilidade de comparecer a uma agência do INSS.
É muito justo, às vezes, até por falta de informação e o cancelamento das aposentadorias. Até mesmo aqueles aposentados com dificuldade de mobilidade para locomoção até o posto do INSS.
A proposta estava pronta para ser votada pela Comissão de Assuntos Sociais, mas foi retirada da pauta a pedido do relator.
As coligações partidárias para as eleições proporcionais de deputados e vereadores deixaram de existir em 2018, mas desde 2020 um novo mecanismo entrou em cena, as federações partidárias. Mas qual a diferença entre coligação e federação? A união de partidos valerá para governos estaduais e a presidência da República? O repórter Bruno Lourenço traz as explicações.
As coligações recebiam muitas críticas porque eram formadas exclusivamente para as eleições. Depois de abertas as urnas, o deputado ou vereador podia inclusive virar oposição ao governador ou ao presidente eleito na mesma chapa. A federação foi pensada para dar um caráter mais duradouro à junção de partidos, que deverão se manter alinhados por pelo menos 4 anos. E as federações, que valem para cargos proporcionais e majoritários, têm caráter nacional. Além disso, permitem que legendas pequenas superem a cláusula de barreira, que exige desempenho mínimo para o acesso a recursos públicos, vagas eletivas e cargos no Congresso Nacional. O projeto de lei que criou o mecanismo da federação partidária foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, a pedido da Casa Civil, porque inauguraria um novo formato com características análogas à das coligações partidárias. Marcelo Castro, do MDB do Piauí, foi um dos 45 senadores que ajudaram a derrubar o veto.
As coligações, elas se encerram 5 horas da tarde do dia da eleição. Não tem nenhuma consistência, não tem nenhuma liga ideológica, doutrinária. A federação não. A federação, os partidos são obrigados a permanecer nela pelos próximos 4 anos depois da eleição. Só no final do 4º ano é que os partidos querendo podem desfazer a federação.
25 senadores, como Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, votaram pela manutenção do veto.
Está muito claro para todo mundo que a federação é um jeitinho que está sendo dado para se substituir, sim, a possibilidade das coligações, daqueles partidos que não conseguiram ou que se imagina que não consigam atingir a cláusula de desempenho. É uma forma de se dar uma sobrevida a eles.
PT, PCdoB e PV disputam a eleição de outubro juntos. PSDB e Cidadania também integram uma federação, assim como PSOL e Rede. Eles funcionarão na prática como um blocão de partidos políticos a partir de 2023, com divisão de recursos e sanções a parlamentares que descumprirem a orientação de votação.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que é preciso falar mais da Amazônia para que os brasileiros possam conhecer não apenas os problemas, como desmatamento e garimpo ilegais, fronteiras desprotegidas e crimes contra povos indígenas, mas também as soluções criativas e próprias que aquela região pode oferecer. Segundo ele, a região oferece aos 24 milhões de brasileiros que lá vivem um cenário contraditório. Ao mesmo tempo que abriga um patrimônio incalculável, a Amazônia é palco da maior desigualdade brasileira em diversos setores, como educação, saneamento básico, diferença de renda e pobreza, disse o senador. Para Confúcio Moura, diante de um cenário específico, é preciso dotar a região de instrumentos próprios para a solução desses problemas por meio da bioeconomia e a exploração sustentável dos recursos naturais.
Até acho que devia ter uma Embrapa com outro nome só para a Amazônia, só para pesquisar a Amazônia. Ou então dar força às instituições, às universidades, às instituições não governamentais existentes na Amazônia. Então eu sou de lá, eu tenho muito orgulho daquela região, muitos brasileiros produzindo grãos, produzindo soja, produzindo carne, enfim, muita riqueza. E podemos também, senhor presidente, reflorestar. Já existe na cidade de Viriana alguns processos de reflorestamento muito interessantes, altamente rendosos.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou a recente publicação do periódico Nature Climate Change dos Estados Unidos, que aponta que cerca de 50% da floresta amazônica está próximo de virar uma grande savana por causa de ações humanas que podem contribuir para o agravamento do aquecimento global. Para o senador, publicações desse tipo não são novidade. Ele lembrou que desde a década de 40, cientistas defenderam a tese conhecida como desertificação da floresta, prevendo que a região se transformaria num grande areal.
Estamos em 2022 e os cretinos não reconhecem que estavam errados. Embora se fale nisso há aproximadamente 80 anos, até hoje não houve nenhum fato concreto nesse sentido e nenhum só palmo de terreno em toda a Amazônia se tornou areal.
Senadores cobraram do governo o início da distribuição de absorventes a mulheres de baixa renda. O prazo dado pela lei que criou o programa de saúde menstrual acabou em julho e até agora o Ministério da Saúde não se posicionou. O repórter Roberto Fragoso.
A expectativa é que sejam atendidas 5 milhões e 600 mil meninas e mulheres de 12 a 51 anos
entre estudantes carentes da rede pública, moradoras de rua e presidiárias. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que foi relatora da proposta no Senado, citou relatos sobre o uso de alternativas que trazem risco à saúde, como papelão, jornal e até miolo de pão. Além disso, no caso das adolescentes, a queda no rendimento escolar, por terem que faltar às aulas por falta de absorventes.
São muitas meninas e mulheres numa situação dessa. É uma urgência porque isso é uma promoção à saúde, isso é uma promoção à educação, já que a cada 4 crianças, uma não frequenta as aulas durante o período menstrual porque não tem absorvente, tem os mínimos itens necessários à higiene menstrual.
Como o prazo para a implantação do programa venceu sem novidades, os senadores Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, apresentaram pedidos de explicações ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cobrando o início da distribuição.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Eleição de negros e mulheres vai contar em dobro para a distribuição do fundo eleitoral.
Proposta em tramitação na Câmara prevê antecipação salarial em janeiro.
Congresso vai apreciar vetos sobre compensação do governo federal aos estados.
Boa noite. O Congresso vai apreciar veto presidencial à compensação a estados por perdas do Fundeb e saúde decorrentes da lei que reduziu o ICMS sobre os combustíveis. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
Desde meados de junho, quando o Congresso aprovou o projeto que limitou a alíquota máxima de ICMS que estados podem cobrar sobre os combustíveis, o preço do litro da gasolina caiu de quase R$ 8,00 para uma média de R$ 5,00, o que deixou os motoristas felizes e ajudou a controlar a inflação. Outros fatores também contribuíram para isso, como a queda de mais de 20% no preço do petróleo no mercado internacional. Mas o projeto, transformado em lei, limitou também o ICMS sobre a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. A lei tornou esses produtos e serviços essenciais, o que fez com que as alíquotas do imposto cobrado sobre eles caíssem de uma média de 25% para no máximo 18%. Mas três vetos presidenciais à proposta deixaram governadores e prefeitos preocupados e devem ser votados por deputados e senadores na próxima sessão do Congresso Nacional. Esses vetos atingiram trechos que previam a compensação do governo federal aos estados para que os investimentos em saúde e educação permanecessem no nível de antes da redução do ICMS. Isso porque o ICMS é um imposto estadual e os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação para a educação e 15% para a saúde, sem contar 25% para os municípios. Durante a tramitação do projeto, os senadores incluíram um dispositivo que obrigava o governo federal a compensar as perdas dos estados de modo a manter o valor dos repasses aos serviços de saúde e ao Fundeb, o fundo que garante o piso salarial dos professores. A oposição defende a derrubada desses vetos. E, por falta de acordo com o governo, eles deixaram de ser apreciados na última sessão do Congresso Nacional em julho. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a compensação pela perda de arrecadação é fundamental para a educação.
Porque senão vai colocar em risco a política de valorização do salário dos educadores no Brasil. Não é justo que a União, ao reduzir a alíquota de ICMS, não garantia aos subnacionais, estados e municípios, uma compensação adequada.
O presidente Jair Bolsonaro vetou a compensação aos estados pelas perdas do Fundeb e saúde com o argumento de que isso teria impacto fiscal, especialmente no ano que vem, o que ampliaria desequilíbrios financeiros. Na última sessão do Congresso, em julho, o governo concordou com a derrubada de outros vetos à mesma lei. Um dos vetos derrubados também tratava da compensação aos estados pelas perdas de arrecadação, mas não tratava especificamente do Fundeb e da saúde. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, defendeu na ocasião o cumprimento de um acordo feito para a aprovação do projeto, mas fez ressalva em relação à derrubada do veto ao trecho que tratava de educação e saúde.
Muitas vezes alguma tecnicidade obriga a fazer o veto, mas a consistência política e os acordos é que fazem com que o parlamento funcione em harmonia com o judiciário, com o executivo, e tomou-se a seguinte medida, de deixarmos todos os outros itens para uma outra apreciação, entendendo que teríamos que ter condição de um debate mais amplo, inclusive sobre o impacto de medidas sobre efeito real do que vai acontecer no país nos próximos meses.
Ainda não há data para a sessão do Congresso destinada à apreciação dos vetos presidenciais à lei que reduziu o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia. Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, celebra a aprovação da medida provisória que amplia a margem do crédito consignado para aposentados e pensionistas e estende o benefício para pessoas atendidas por programas sociais.
Capitão Alberto Neto afirma que o aumento da margem do crédito consignado dará dignidade às pessoas com menor poder aquisitivo. O deputado avalia que a medida irá aumentar a circulação de dinheiro nos municípios, contribuindo para o combate ao desemprego e o acesso a ações de empreendedorismo. No início de agosto, a MP foi convertida em lei.
Uma medida muito acertada, porque os créditos consignados, nesse momento de crise, é um auxílio de crédito com juros baixos no mercado. E os aposentados, ainda foi criado um cartão benefício. É mais um auxílio para os aposentados ter acesso ao cartão de crédito com juros diferenciados, com acesso a descontos em farmácias, em hospitais. É algo interessante que quem quiser ter acesso agora vai ter mais essa opção. Então foi uma medida muito acertada do governo, principalmente no Auxílio Brasil, que é uma pessoa que está numa situação vulnerável, ele vai ter acesso agora a crédito e com acesso a esse crédito ele vai conseguir ascender socialmente.
Deputado afirma que proposta de sua autoria que prevê antecipação salarial em janeiro pode injetar até 70 bilhões de reais na economia nacional. Saiba mais sobre o projeto com o repórter José Carlos Oliveira.
A proposta que permite a antecipação salarial em janeiro pode injetar na economia até 70 bilhões de reais no início de cada ano. O cálculo foi apresentado pelo autor da proposta, deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Projeto de lei, que está entre os que motivaram a interação de cidadãos com a Câmara dos Deputados nos últimos meses, beneficia servidores públicos federais, civis e militares, inclusive aposentados e pensionistas. A medida também seria válida para beneficiários da Previdência Social, do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e do Programa Auxílio Brasil. O Plano de Antecipação de Renda Mensal, apresentado por Furtado, prevê que o valor adiantado em janeiro seja descontado da remuneração ao longo dos 11 meses seguintes e no 13º salário.
Agindo dessa maneira, vai haver uma injeção de recursos financeiros da ordem de 70 bilhões de reais na economia logo em janeiro. Dos 37 milhões de aposentados e pensionistas, 25 milhões só ganham um salário mínimo. Esse pessoal não pega dinheiro e guarda em poupança e nem investe em bolsa de valores. Essas pessoas utilizam esse dinheiro para pagar remédio para comer.
Pelos cálculos do deputado, 88% dos beneficiários do plano de antecipação de renda mensal acumulam dívidas. A situação costuma ser mais crítica em janeiro, devido a gastos tradicionais, como matrículas e materiais escolares, além de tributos, como IPTU e IPVA. Segundo o delegado Antônio Furtado, a antecipação salarial é uma alternativa mais justa aos tradicionais empréstimos do sistema financeiro.
Quem precisar pede essa segunda renda mensal e a partir de fevereiro até dezembro, incluindo o 13º salário, vai pagar algo em torno de 7% de desconto. No final do ano, ele já não deve mais nada. E poupou-se de ter que recorrer ao leonino sistema bancário, que dilacera as finanças, especialmente de aposentados e pensionistas. Esse é um projeto que visa justiça social, permite a diminuição do superendividamento.
De acordo com a proposta, o plano de antecipação de renda mensal será válido no âmbito da União, mas existe a possibilidade de estados, Distrito Federal e municípios aderirem para beneficiar servidores públicos estaduais e municipais e segurados de planos previdenciários próprios. A proposta já foi aprovada na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados e aguarda a análise das comissões de Seguridade Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política.
Enio Verri, do PT do Paraná, reconhece avanços na Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação à transparência na destinação de algumas emendas, mas lamenta que sejam mantidas as emendas do relator ao orçamento.
Enio Verri explica que, graças à ação da oposição, as emendas do chamado orçamento secreto não terão execução obrigatória. No entanto, o deputado critica a manutenção dessas emendas na LDO.
Por que isso é ruim para o país? Porque se elimina a capacidade do Poder Executivo de fazer políticas públicas. O dinheiro que era para ser investido, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, na educação, nas rodovias, ele vem para a mão do presidente da Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara vai distribuir para o deputado que ele quiser e o valor que ele quiser. Portanto, elimina-se a possibilidade de se pensar o Brasil para se pensar uma região ou outra de algum deputado que é amigo do rei. Isto é muito ruim para o país e nós esperamos eliminar qualquer perspectiva de continuidade do orçamento secreto.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, pede que o governo federal destine recursos para valorizar as guardas civis municipais, que, segundo o deputado, exercem um trabalho importante em diversas regiões do Brasil.
Uma das coisas que a gente percebe é a carência e a falta de muita coisa que pode ajudar muito a população a perceber, a sentir essa política pública de segurança pública acontecendo. A gente percebe que faltam recursos que cheguem da União para os municípios, porque os recursos têm chegado até então para os estados tão somente. E os municípios têm o dever da segurança pública, que é um mandamento constitucional. É preciso que se cumpra o papel de governante, é preciso que tenha compromisso com a segurança pública, e o nosso mandato tem cobrado isso, exigido isso, batalhado por isso, e vamos continuar batalhando sempre.
Jones Moura ressalta que no desempenho de suas funções na Câmara dos Deputados, tem defendido projetos que trataram do aprimoramento da segurança pública do país. Segundo ele, só assim a população vai conseguir viver em paz e ter a sua vida preservada.
Preocupado com o número crescente de roubos de cargas no país, especialmente no Rio de Janeiro, Paulo Ganimi, do Novo, defende projeto de sua autoria, já aprovado na Câmara e em tramitação no Senado, que criminaliza a adulteração de placas e chassis de partes não motorizadas de veículos de carga.
De acordo com Paulo Ganimi, questões como o aumento do policiamento, o reforço das estruturas de segurança e a busca de soluções para questões sociais que geram violência são essenciais para conter o roubo de cargas. O deputado sustenta que o crime leva empresas a deixarem de investir, gerando desemprego, e por isso o projeto é de grande importância.
Mas ele é um ativo importante para combater o roubo de carga, em especial no Rio de Janeiro. O Rio e São Paulo concentram hoje 80% do roubo de carga do Brasil todo. E o Rio, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIJAN, teve uma pequena redução, mas o índice ainda é muito alto, né? No ano passado, por exemplo, foram mais de 1.896 ocorrências só entre janeiro e maio. Ou seja, 12 roubos por dia. Todo dia tem cerca de 12 roubos de carga no estado do Rio de Janeiro. Então esse é o objetivo desse projeto.
Projeto de Heitor Freire, do União do Ceará, prevê a criação de uma linha de crédito no Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, o Habite Seguro. O deputado explica que a proposta vai garantir uma reserva de unidades habitacionais do programa Casa Verde e Amarela, mesmo que os profissionais não se enquadrem nos critérios de renda.
De acordo com Heitor Freire, apenas o salário recebido por esses profissionais não é o suficiente frente à importância de suas funções. O deputado informa que o texto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública.
E eu fico extremamente feliz em saber que os agentes de segurança, eles agora poderão dispor de residências seguras e com mais qualidade de vida. Essa é uma vitória para todos nós, os agentes da segurança pública e todos os brasileiros comemoram a aprovação desse projeto nessa comissão. Agora o projeto está em análise na Comissão de Finanças e Tributação e estamos na expectativa de também ser aprovado logo em breve.
Saúde.
Maurício de Zedric, do Podemos, do Rio Grande do Sul, alerta que, segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, 55% dos casos de câncer no Brasil são diagnosticados tardiamente. O deputado também lembra que a doença é a segunda maior causa de morte natural entre os brasileiros, atrás apenas das mortes causadas por problemas cardíacos.
Pensando nisso, Maurício de Zedric apresentou o projeto que cria o Banco Nacional de Combate ao Câncer. Ele explica que o objetivo é reunir em um só local informações sobre pesquisas realizadas no país com drogas experimentais para tratamento da doença. A organização e a manutenção do banco ficariam a cargo do governo federal.
O poder público precisa dar uma resposta efetiva para mudarmos essa realidade, com tratamentos mais efetivos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, morrem por ano cerca de 225 mil pessoas em decorrência dessa doença. Entre 2008 e 2018, houve um aumento de 15% na incidência de câncer sobre a população brasileira. O banco reunirá de forma sistematizada todos os protocolos abertos de pesquisa de drogas experimentais no território nacional, em oncologia e validados pelas normas de ética médica conferidas à pesquisa. Em resumo, nós queremos promover a democratização de novos tratamentos para assim podermos salvar mais vidas.
Meio Ambiente.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, celebra a entrada em vigor de lei que instituiu a campanha Junho Verde. A iniciativa prevê ações de estímulo à conservação de espaços públicos urbanos por meio de atividades culturais e de educação ambiental, além de medidas de conscientização sobre a importância da reciclagem e de debates em torno das mudanças climáticas.
Um dos autores do projeto que deu origem à lei, Patrus Ananias, ressalta que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e membros de outras igrejas cristãs participaram de forma efetiva da elaboração do texto.
Eu considero que esta lei é muito importante, porque vivemos hoje o desafio no Brasil e no mundo da questão ambiental. Nós precisamos preservar as fontes da vida, preservar as nascentes, as águas, a biodiversidade, os ecossistemas, proteger, enfim, o meio ambiente para que todas as pessoas possam viver com dignidade. Este projeto se insere nesta linha de que é preciso levarmos as nossas crianças, aos nossos jovens, às nossas escolas, em todas as possibilidades, levarmos a questão ambiental como sendo uma questão de vida para nós hoje e para gerações futuras.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Educação.
Projeto de Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, cria a Política Nacional de Educação Digital. A deputada observa que, com a chegada do 5G, as escolas públicas precisam acompanhar os avanços tecnológicos e disponibilizar aos alunos o acesso ao mundo digital.
O texto, já aprovado na Câmara, estabelece ações para ampliar o acesso à tecnologia em 5 frentes: inclusão e educação digital, capacitação e especialização e pesquisa digital. Segundo Ângela Amin, agora é dever do poder público dar todas as condições para que o avanço tecnológico chegue às crianças e adolescentes do país.
O nosso projeto de lei tem como objetivo, além da garantia da infraestrutura, da rede, dos equipamentos necessários, fazer com que os nossos alunos tenham esses equipamentos, assim como o professor, mas o professor venha a ser preparado para esse novo momento. E nós estamos acompanhando passo a passo a implantação para que nós possamos ter a cobertura real de tecnologia nas nossas escolas. Aí nós ouvimos muito, mas nós temos escolas que não têm luz e água. É obrigação dos prefeitos municipais ou dos governos de estado garantir esse direito ao estudante.
Eleições.
A eleição de negros e mulheres vai contar votos em dobro para fins de distribuição do fundo eleitoral. A repórter Carla Alessandra conta como a mudança pode impactar as próximas eleições.
O Congresso Nacional promulgou emenda constitucional que traz mudanças nas regras eleitorais. Entre outras alterações, a emenda inseriu na Constituição Federal dispositivos que incentivam as candidaturas de mulheres e de pessoas negras. Segundo o texto aprovado por deputados e senadores, os votos dados a candidatas mulheres e a pessoas negras serão contados em dobro para efeito da distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também chamado de Fundo Eleitoral, nas eleições de 2022 a 2030. Em 2022, o Fundo Partidário tem R$4,9 bilhões. A consultora legislativa Ana Bax explicou como é dividido o fundo partidário, com os critérios definidos na Lei das Eleições.
2% desses recursos são distribuídos igualitariamente a todos os partidos que têm o registro no TSE. 35% são distribuídos aos partidos que tenham elegido pelo menos um representante para a Câmara, né? Na proporção dos votos. É o segundo critério. Um é igualitário, o outro é proporção dos votos. E o terceiro e quarto critérios é a distribuição de acordo com o número de representantes. São 48% divididos na proporção do número de representantes na Câmara e 15% na proporção do número de representantes no Senado. Então, somando todas essas parcelas, você tem o valor que cada partido recebe.
Na atual legislatura, as vagas da Câmara ocupadas por mulheres representam apenas 15% do total. No Senado, essa proporção é de 16%, 13 das 81 cadeiras. Em relação à representação étnico-racial, apenas 24,3% dos deputados federais e 4,9% dos senadores se autodeclararam negros ou pardos, muito longe da representação da sociedade brasileira, que é composta por 56,2% de negros e pardos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2019. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.